Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Sural Talks, o seu podcast de entrevistas.
Boa tarde, boa noite, talvez bom dia. Estou aqui com um conhecido meu, que eu estou conhecendo agora, mas eu já ouvi aí suas participações em podcast como do Porão da Mamãe e do GadoCast, o saudoso Beta Pobre. Como é que você está?
Se for no shopping, vou shoppear. No litoral, vou litorar. Eu estou bem, é felicidade, é alegria, é Beta Pobre, longe da Bahia, mas agora em Curitiba, a melhor cidade da América Latina.
E aí, cara, você é muito perito nessa área, velho, que muita gente não entende, que é o campo da masculinidade, que é visto como oprimida, cara. Você entende o que essas pessoas vivem, cara? Eu queria estar começando aqui te perguntando o que seria um incel, cara?
Ah, isso aí é o mais fácil. É a maioria da população que ninguém quer admitir, né? O incel é aquele cara que ele quer ter uma mulher, uma namorada, ou alguém pra beijar a boca dele, pra dormir de conchinha, pra fazer um nheco-nheco, um tico-tico no fubá, um arega na teteca, mas aí ele não detém essa capacidade porque ele não consegue. Ele quer ter um relacionamento, ele quer ter alguém pra se relacionar, mas ele não consegue porque ele é, na maioria das vezes, desprovido de beleza, e algumas das vezes, ele é nem tão feio, mas ele não tem o traquejo social, então ele não tem acesso às mulheres que a gente chama de civis, né? As civis. Uhum. As mulheres comuns que a gente chama de civis. E aí, para o incel ter acesso à mulher, a única forma é através do incentivo econômico, né? Pagando as nossas tão famigeradas, os anjos sem asas, as garotas que fazem a nossa alegria na sexta-feira, as tão lindas e maravilhosas, não o grande prêmio de Fórmula 1, mas são as GPs, né? As garotas de programa que fazem a nossa alegria, que através de incentivos econômicos, de forma espontânea, elas lhe dão em troca carinho, felicidade, uma hora de alegria e até atenção. O cara é bem, pelo menos no meu caso, eu fui bem tratado pela GP, né?
Ah, certo. Você acha que o que leva a pessoa a estar nessa situação, cara, não é algo apenas, tipo assim, hereditário, é mais questão social ou tem como mudar isso, cara? Tem como deixar de ser incel e virar um shed, velho?
Não, deixar de ser incel e virar um shed é muito difícil, cara. Ou você é ou você não é, porra. Não tem isso, não. Pode ser um cara que ele não é incel, ele só não tem outra... Ele pode estar incel, mas ele não é incel. O cara que é bonito, mas ele não tem traquejo social, entendeu? Ele é bonito, mas por ele ser bonito, só de ele estar no ambiente, vai aparecer alguma menina pra querer ficar com ele, né? De forma até espontânea. Agora, o cara que é incel não tem jeito, cara. A gente tenta, mas cada dia é uma desculpa. Você chama a menina pra sair, ela inventa a desculpa, diz que ficou doente, diz que teve dor de barriga, meu pai passou mal, minha mãe passou mal, mata tio, mata prima, a minha avó morreu. Você chega lá, a velha tá lá. Aí você pergunta a sua avó, Jesus, ela morrer, ressuscitou de porrete. Então toda hora, no meu caso, já teve até minha mãe acha que vai chover, e a menina não foi. E não choveu, né? Nem choveu. Então até utiliza de... Parece que a pessoa tem poderes meteorológicos, porque ela já sabe se vai chover ou não. Mas aí, quando a gente é beta, a gente tem que passar por isso. Então se você é incel, você não tem muito o que fazer. Você pode conseguir dinheiro, e aí conseguir alguém por interesse, né? Você acende socialmente, e aí você consegue uma garota, uma pitanguinha. Ou você pode pagar, então, pra me gerar as garotas aí, né? Aí uns anos sem água, GP. Todo mundo
aquela questão que eu, por ser leigo, uma vez eu até acho que pode ser mito ou não, é aquela relação do aqueles dois opolos, né, cara? Os homens que são classificados de beta, outros que se assim, dizem que são bem-sucedidos, são classificados de alfa. Você acha que isso de fato é algo da natureza em si ou é algo, uma construção social, cara?
É os dois, cara. É os dois porque dentro do processo de desenvolvimento da sociedade, as femoides, as fêmeas, as pitanguinhas, as garotas, as civis, elas têm a tendência de escolher o macho de melhor capacidade, mais forte ou mais alto, ou mais o cara que vai ascender socialmente. Então isso aí já existe, isso aí é o normal. Você vai querer, porque a mulher ela tá em constante competição com outra mulher, é diferente do homem. É. O homem, ele tem aquela competição com o cara que ele não conhece. Você virou amigo, você não vai competir com seu amigo. A mulher não, ela compete com outra mulher, ela se veste pra estar mais bonita que a outra, ela quer ter um namorado, não só porque, eu quero ter um namorado aqui do meu lado, eu quero ter um namorado, eu quero ter alguém que seja melhor que o namorado das outras garotas, é isso, é meio que um troféu também, o homem pra mulher. E aí a gente vai nessa questão do beta, né, do beta, o cara que não é tão bonito, ele ainda tá começando a vida, não tem nenhum destaque, e aí ele cresce flashback com aquele filme de sessão. É implantado no beta a síndrome de sessão da tarde, né? Síndrome de sessão da tarde, como chamar. Que é o cara, ele de alguma forma, ele fica assistindo aquele filme e aquela ilusão de que quem se ilude com o filme é a mulher, mas quem se ilude com o filme é o homem. É o teto. O homem que fica iludido com a história de filme, com a história de amor. Mulher não. Mulher não se ilude com a história de amor de filme. Ela já sabe o que ela quer. Ela quer o menino mais bonito, ela quer o menino mais velho, ela quer o menino mais alto. E geralmente o beta não tá encaixado nessa pré-requisito.
Você contando, eu lembrei daquele filme do Jack Black, ele, um coach chegou nele no elevador e fez enxergar todo mundo como é por dentro, cara, pra ver a beleza das pessoas. Não, aí começa a namorar. Você chegar, viu, cara?
Começa a namorar a gordona, aí ele continua com a gordona. Agora, se fosse ao contrário, se fosse uma mulher e ela visse que o cara é horrível, era gordão, duvida ela ficar com o cara gordo, entende? O homem, rapaz, o homem, quando a mulher não é tão bonita, quando a mulher não é tão atraente, ele arranja uma desculpa, porra. Ele arranja desculpa. Ele fala, porra, ela é gorda, mas dá pra comer, tem um bundão, você bota ela de quadro assim, fica com a barriga pra baixo, dá pra dar uma metida. Mas a mulher não, amigo. O homem fica aventando desculpa. Sai você um amigo. O amigo pega a menina bonitinha e quer jogar a menina mais feia pra você. Aí ele fica assim, porra, pede lá e você, porra, não quero pegar que aquela é feia, não. Ele, e se ela tivesse de sutiã na sua frente? Olha como o homem já é. Ele fica inventando desculpa pra pegar a mulher, porra. A mulher fica desculpa pra rejeitar o homem fica inventando desculpa. Pô, aí você olha pra mulher assim, porra, ela, né, ela é feinha, mas porra, o peitinho dela é massa. Ela é feinha, mas as pernas dela, as coxas dela é massa. Sabe, de uma, vem cá, mãe, pega e pega, entendeu? A mulher não tem isso, ela não vai sentir pena, ela não vai inventar desculpa. É atraente ou não é? Se não é, foda-se. É mais fácil ela ficar com um cara bonito, ficar com as duas na sua frente do que você, beta, pegar uma delas. Né?
Outra coisa, cara, parece, da forma que eu tô entendendo, o lado masculino olha pela quantidade e o lado feminino olha pela qualidade.
Não, eu não diria só isso, é porque o homem, ele tem a tendência a procurar. Então, tipo, tem a menina ali que não é tão bonitinha, mas ele fala, porra, não tem nenhuma, pai, não tem atenção nenhuma de ninguém, essa aqui tá me querendo, bora. A mulher não, ela não vai ficar com beta, não adianta, porque se ela ficar com beta, ah, o beta gosta de mim, não sei o quê. Mas na hora que ela for comparar com o das amigas e das amigas for superior, ela vai começar a vai incomodar ela, entende? O homem não. Se você acha minha namorada feia, foda-se, eu gosto dessa porra, dessa mulher, que eu vou ficar com ela e foda-se. Ela é gorda, mas eu gosto, ela tem chia, mas eu gosto. Essa porra se inventou essa mulher. Homem não gosta de chia. Meu filho, o beta tá passando fome. Aparece a menina com chia, ele vai passar até a língua na chia da menina. Delícia, mãe. Já passa a língua na estia. Homem não tá nem pra estia, não, meu filho. Tá lá uma porra de uma xereca quentinha, brilhando, molhadinha. Foda-se. E ele esquece até que o mundo é mundo. Ele acha até que horas são, se é dia, se é noite. Ele olhou aquilo ali e acabou, meu filho. Desligou. É Magui que fala por ele. Magui soluça 12 horas apontando, parecendo um super saiyajin, um pau fica. Ele vai ligar pra porra de estia. Inventa esse negócio de estia mulher, pá. É mulher e viado. Homem não liga pra estia.
Tipo, é tudo, pô.
É verdade, velho. É verdade. Infelizmente, é verdade. Eu aqui, então, com meu cara de graça de playão. Apareceu a menina pra mim, vou ficar. Ah, eu aqui com 3/10, feio. Apareceu a menina ali, 3/10, 4/10. Ah, tem estria. Ah, tem celulite. Ô, minha filha, vem. Deixa eu pegar essa celulite aqui, ó. Dar um beijo na celulite dela, passar a língua na estria, só fazendo desenho na estria. Decalcar a estria dela com a língua. Porra, foda-se, meu filho. Eu quero é mulher.
E junto com isso, cara, vem também um movimento. Dizem que é o movimento reação ao feminismo moderno, que seria o MGTOW, cara. Você poderia explicar pra gente, cara, do que se trata?
O MGTOW é um movimento de homens que desistiram de se relacionar com as mulheres, entendeu? Meio com a resposta, porque lá nos Estados Unidos havia muita questão de problema, tipo, a menina saía com o cara, aí ficava com o cara, e depois se arrependia de dizer que o cara abusou sexualmente. Teve cara que foi preso, perdeu a bolsa na faculdade porque foi acusada. A menina foi dar pra ele e pro amigo no banheiro, depois que descobriram que ela deu pros dois, ela disse que foi estuprada. E aí, foda-se, ninguém quer saber se ela tá falando a verdade ou não. Eles cagam pra você, entendeu? Se você é homem, você já é culpado automaticamente. Não tem presunção de inocência quando você é homem, não. Ignoram tudo, entendeu? Então, o MGTOW, simplesmente, cara, se eles viram que tanto as leis como a sociedade dentro do relacionamento vão estar sempre do lado das mulheres, e eles viram que o custo-benefício pra eles de ter uma mulher em relação a correr o risco de que ela possa posteriormente vir a utilizar das leis pra prejudicá-lo, então ele fala, ah, eu prefiro ficar sozinho, entendeu? O que eu acho errado, às vezes, cara, que os caras dizem que não existe mulher boa. Claro que tem pessoas boas, cara. Tem muita mulher boa, muita mulher boa. Muita gente de caráter, entendeu? Mas é isso. Infelizmente, é a vida. Aí, geralmente, como a minoria, geralmente essa menina, um cara arranja a menina dessa casa logo, guarda pra dentro pra ele, foda. A gente que tem que procurar, porque se quiser relacionamento, procure e tente dar sorte aí, né? É essa questão.
Outra coisa também que hoje em dia a gente cresceu muito, né? Eu falei errado, nas mídias sociais, os profissionais PUA, que é os caras que tentam, se diz no inglês, um
PUA.
Eles
ficam tentando ensinar os caras a pegar a mulher. E não, se você tiver a estratégia correta, você consegue. Copy! Isso aí é copy, amigo. Copy, total copy. Acho que um cara com a lataria que nem eu for lá em cima de uma menina, que nem você tá falando aqui no in-off, uma Marina Rui Barbosa da vida. Eu posso usar a estratégia que eu quiser, eu pego o Sun Tzu, pego o estrategista do exército americano, pego o exército israelense pra juntar comigo. E aí, pá, a gente faz como é que é? É ali, é aqui, fala o que é pra ela, fala em japonês, fala, chega no ouvido dela, fala Citroën, criativo, tecnologia, e não adianta, amigo, eu não vou pra lugar nenhum ali com a Marina Barbosa. Não vou pra lugar nenhum. Ela vai dizer, não vai nem me responder, vai fingir que eu nem existo. Porra. Eu vou mentir. Porque a mulher daquela linda, maravilhosa, gostosa, saborosa, deliciosa, vai querer com beta um cara pobre e sem nenhuma ascensão social, que não vai proporcionar ela algo. A mulher casa com um empresário, cara. Vai ver os últimos relacionamentos dela, cara, que é empresário, cheio de dinheiro, pô. Entendeu? Quem fica com mulher pobre é homem. Você vê aí, você for procurar no Google, o cara pegou a mulher moradora de rua, nua, na rua, botou a mulher dentro de casa, ajudou e pronto. Quem faz isso é homem, cara. A mulher não faz isso por homem nenhum, não. Corta. Ilude quem quer, né? Ilude quem quer.
Não, tranquilo, mano. Tem até o mesmo, né, cara? Eles põem a foto do Brad Pitt, assim, e a foto do cara normal, é o Brad Pitt falando pra ele. Vai lá, cara, sei você mesmo, funciona comigo.
Ah, é? Boa coisa, mas você é o Brad Pitt, né? Não tem. Eu com minha lataria aqui, minha deficiência, com deficiente facial, um gráfico de Play 1, não vou ter a mesma experiência que o Brad Pitt, vai. Se eu fosse o Brad Pitt, também ia jogar de qualquer um, rapaz. Aí era fácil.
Correto. Outro termo que eu ouvi no gado que é, acho que até o porão da mamãe falando, que eu não entendia muito o significado, mas dava pra entender, era a questão do coping, igual você falou, cara. O que seria esse... O significado dessa palavra?
Ah, o coping. Coping é uma verdade que você inventa. Tipo, não, o amor vence qualquer coisa, o amor vence qualquer dificuldade. É só você ser quem você é que ela vai gostar de você. É só declarar. Se declare, o pior erro que um homem comete é se declarar pra uma mulher. Nunca se declare pra mulher nenhuma. Nenhuma. Nunca. 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 Jamais, nunca se declare a mulher nenhuma, cara. A mulher, eu já tive namorada, sabe? Eu tenho uma certa experiência com mulher. Entendi uma coisa, a mulher ela não quer que você se coloque num patamar inferior. Quando você se declara, você coloca ela num pedestal e se coloca abaixo dela. Não vai dar certo, cara. Não adianta se declarar. Você nunca faça isso. Você tem que mostrar a mulher que você deseja ela. Você vai tomar um monte de não, como eu tomei. Mas você tem que ser assim. A chance que você tem ali. Porque senão você não vai pra lugar nenhum. Porque se você demonstra que deixe logo dele, deixe claro que quer ficar com ela, que quer beijar ela, que deseja ela. Entendeu? Quando você for ficar com a menina, demonstre isso. Aperte a menina, sabe? Beije ela como se fosse a última coisa que você fosse fazer no mundo. Quando a gente é beta, tem uma chance só. E quando tiver a chance, aproveite. É essa a questão. Então, voltando pro que é o copo. O copo é a verdade que você inventa pra melhorar a sua vida, entendeu? Você não quer acreditar na realidade, porque é um copo, por exemplo. Basta querer que você consegue. É só você demonstrar seus sentimentos que ela vai gostar de você. Não existe, entendeu? Não é assim. A vida não é... O ser humano é multifatorial, cara. Multifatorial verdade. Não é uma ciência exata, não.
Verdade, cara. De uma dessas coisas, cara, a gente tem visto, seja nas redes sociais mesmo, assim, cara, que é um outro, uma coisa que eu até vi você, eu não sei se o Knut falando, cara, como é que fala, só? Hipergamia, você podia explicar pra gente, cara, esse significado também?
Pronto, hipergamia é um conceito que existe hoje na sociedade de que as mulheres vão buscar parceiros, vão escolher esse parceiro baseado na capacidade social dele e no poder econômico dele. Então, exemplo, a menina namora comigo, que ganha um salário mínimo, um pouco mais salário mínimo, que tem um cara dando em cima dela, mas eu como trabalho dela que ganha uns 3 mil reais. Ela vai fazer o análise, ó, isso aqui ganha um salário, um pouco mais salário minha, que ganha 3 mil. Aí ela vai analisar a beleza do cara também, ou condição econômica, e aí ela vai escolher. Tudo baseado na condição econômica ou na beleza. Tipo, o cara tem carro, você não. O cara tem moto, você não. O cara ganha mais, tem carro e tem moto, você se fudeu, perdeu. a grande parte das garotas da nossa geração é assim. Porque, tipo, uma pessoa que nasceu nos anos 80, nos anos 70, entendeu? Até algumas no início dos anos 90 viviam uma vida antes, sabe, que era mais difícil. Então ela já tinha essa convivência com a dificuldade. Então ela tinha aqueles valores mais antigos, de família e tal. Já o pessoal da nossa geração, pós-2000, já começou, metade dos anos 90, já começou com essa parada. Entendeu? De, não, tem que buscar a pessoa que vai trazer mais qualidade de vida. Ainda mais no Brasil, num país onde a gente não tem direito a ter nada. Logo, as garotas tinham uma tendência maior a buscar homens que têm um poder econômico. Ou beleza, no caso. Beleza é mais uma questão biológica. Eu tô por questão beleza de corpo, o cara mais forte, o cara mais belo, o cara mais alto, é questão biológica. Já a questão econômica já é parte para questão social. Então vai fazer meio que uma análise disso e escolher. É meio como você vai comprar um doce, sabe? Você tem R$20 ali, você tem um garoto, um Ferreiro Rocher. Se você tem dinheiro para comprar o Ferreiro Rocher, você vai pegar o Ferreiro Rocher. O garoto vai ficar lá. E geralmente o Beto é aquele chocolate de R$1 que tem mais açúcar do que chocolate.
O meu tá sendo muito bom, cara.
A vida é isso aí, cara. Vida é isso aí. Quanto mais rápido, olha, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar que eu sou feio. Depois que eu aceitei que eu sou feio mesmo, a vida melhorou umas 200% pra mim, cara.
Outro conceito também, cara, que é lançado tanto para essa questão mesmo, né, de relacionamento, como até às vezes questão política, é aquele negócio de tomar a tal da Red Pill, cara. Você acha que, apesar de ter tido influência do filme e os criadores do filme não ter muito esse pensamento, você acha que você podia explicar pra gente também, cara?
Tomar a Red Pill é você ter consciência de que as coisas não são como você foi ensinado, tipo, que você for um homem de caráter, a pessoa vai olhar isso e vai escolher você independente, entendeu? As garotas procuram homens bonzinhos, homens que importam com meus sentimentos, sabe? Homens que demonstram sentimentos, homens que sejam legais. Não, cara, isso aí é o que a gente é ensinado através dos filmes, essas coisas. Sabe, o cara mais feio, ele gosta da menina, então ele luta pelo amor e a garota bonita fica com ele e não fica com o cara bonito. Na vida real não é assim. Tomar rede feia, você consegue de que as coisas funcionam diferente. Você, quando é homem, quando você terminar, aproveite que você está no ensino médio. Tá? Quando você sai do ensino médio, a cobrança vai ser feita de você sem pena. Se você ficar depressivo, ninguém vai ter pena de você. Vai falar que é viadagem, que você se vire para sair de lá, que é diferente de uma mulher. Todo mundo, não, você vai passar por isso, vamos sair, vamos sair. Ninguém vai sair com você. Muito pouca gente vai sair com você. Muita pouca gente vai entender sua dor. E se você demonstrar, todo mundo vai querer desfazer de você. Então, tem que ensinar isso. Arranja um emprego, tem que passar no concurso, porque senão o bicho vai pegar para você mais para frente, como pegou para mim.
Então, foto, né, cara?
Gol! Mas, você é consciente de que as coisas não são bonitas. O mundo não é doce, é amargo, sabe? É amargo. O mundo é uma pimenta, é um frasco de pimenta que joga no meio, quando você termina se não mede e não sabe pra onde ir, é como se jogasse um frasco de pimenta malagueta na sua cara e entrasse vidro e a porra da pimenta no seu olho, e você não pudesse forçar o olho pro vidro, curar seu olho, e a pimenta queimando o seu olho.
Sim, cara. Outra coisa também, o verbo que muita gente, principalmente jovem, fala muito, até pra zoar o amiguinho, é falar que ele está betando, cara. Você podia explicar se tem a ver com o caso da pessoa ser ou é só um modo de falar na internet mesmo?
Não, é uma característica, por exemplo. O beta, ele não tem muita atenção feminina, sabe? Então, o que ocorre com o beta? Quando uma garota, geralmente, começa a demonstrar atenção por ele, ou começa a conversar com ele, ele não consegue distinguir se a garota está interessada ou não, e ele, geralmente, por ter medo de perder aquela pessoa que está ali conversando com ele, que está dando atenção a ele, ele meio que tenta ser amigo da garota e fica elogiando ela, sabe? Ele não demonstra logo que tem intenções afetivas no sentido amoroso, sabe? De querer ter relações com ela, de querer namorar com ela. Então, o que é beta? Beta é uma atitude comum do beta de ficar elogiando a mulher, de ouvir ela, de ser o psicólogo dela, de ouvir ela falando que o cara que ela gosta comeu ela e depois não ligou, e que o cara que ela gosta marcou ela lá. Então, beta é isso. Você ficar ali do lado da mulher, ouvindo ela, servindo de psicólogo. Você, tipo, a relação entre homem, porque eu tenho uma consciência de que é muito difícil a amizade entre homem e mulher, por quê? Porque dentro da relação entre homem e mulher, a mulher quer muito a atenção e o homem quer o sexo. Né? E quando nessa relação do beta querer ser amigo da mulher, a mulher vai ter tudo, que ela quer, que é a atenção, e o sexo ela vai dar pro cara que ela sente atração física, atração biológica que eu falei no início. Então você supre a necessidade emocional e o cara supre a necessidade sexual dela. Então ela tem um cara pra suprir a necessidade emocional e um cara pra suprir a necessidade sexual, e você não vai ter ninguém pra você comer. A sua necessidade sexual vai ser você, sua mão, x vídeos do Spank Bang e as atrizes pornô. É isso que vai ser. Porque nem coragem de pagar um AGP você vai ter, porque você vai estar apaixonado por ela e você não vai querer outra mulher além dela. Que é o que ocorre quando o nome tá apaixonado, é uma merda. Apaixonado então, é o pior que você pode
fazer. Sim, então a gente é amigo assim, né? Fica zoando o cara, chamando de tu que é nonca. Você é de qual estado mesmo?
Ah. Eu vim da Bahia, sou da Bahia, sou de Salvador, agora eu tô morando em Curitiba, Paraná.
Ah, sim. Hoje você tá perto de São Paulo, como se diz, né?
É, um pouco mais perto do que lá na Bahia.
É porque eu confundo muito, cara. É porque esse estado, Paraná, eu só lembro de Londrina e de Curitiba só.
Não, Paraná é gigante, porque Paraná, até a época do Império, eu não me lembro qual foi a data, foi 1630, não, eu tava estudando história do Paraná, eu não lembro mais. Mas o Paraná era uma, como se fosse uma província de São Paulo, mas devido à revolução que São Paulo fez contra o Império, e a província do Paraná tinha muitos fazendeiros que já queriam, a oligarquia do Paraná já queria subir de identidade de São Paulo e ser única, então eles fizeram isso, entendeu? O Império liberou para que o Paraná se tornasse uma cidade independente, foi 1800, não foi 1800, foi 1800 alguma coisa. E aí o Paraná se tornou independente de São Paulo, entendeu? Antigamente era parte de São Paulo o Paraná, que era uma província, e aí depois dessa revolução que houve na capital, houve lá em São Paulo, o Império, como retaliação, colocou o Paraná como independente.
Ó, cara, que massa. Aí tem muito aquele conhecimento popular que é uma cidade que faz muito frio, né, mano?
Ô, meu irmão, teve dia que acordei que tava 2 graus, o corpo todo ficou, até o cabelo do chicote ficou arrepiado. Deu fogo. Arrepiei todo! Então, parece que eu me jogava no gelo. Um dia eu deixei a janela do meu quarto aberta, quando eu cheguei em casa, quando eu deitei na cama, a cama tava gelada, tudo tava gelado. Eu pegava nas coisas, tava gelado.
Ô, cara. Cara, agora, na ficção, cara, você consegue dar exemplo de pessoas que estão nesse espectro, cara, pra quem for ouvir o episódio tentar entender através de filme, literatura?
Ah, isso aí é muito fácil. Cris é o exemplo do Beta, né? Todo mundo odeia o Cris, é o exemplo do Beta. É muito, muito, muito simples ali, você vê o Betinho de Todo Mundo Odeia o Cris, né? Que ele se acaba todo e Drew é o alfa, né? Duas meninas correm atrás do Drew, se acaba pelo Drew e o Beta e o Cris lá, Betão, se ferrando. Se você assistir aquela série... Meu nome é How I Met Your Mother. O Beta é o Ted, né? Ted. O Barney é o Alpha, é o cara que toda mulher quer. Pra assistir aquela. É Two and a Half Men, né? Dois homens e meio. Tem o Alan, tem o outro carinha lá que eu esqueci o nome. O irmão que é o Alpha.
É o
Charlie. Cara. Charlie é o Alpha e o Alan é o Beta. Tem sempre isso. Beta é muita coisa. É a beleza, é o comportamento. Quando você é mais bonito, você consegue ser mais confiante. Você tem mais aceitação. Comigo era barril, cara. Hoje eu vivo isso numa boa, mas quando eu não queria aceitar que eu era feio, nego vinha na minha cara e me chamava de feio, me chamava de macaco.
Que isso?
Eu acho que não me magoava, mas acho que nem queria saber que ia me magoar. Chegava na minha cara e me xingava. Ficava olhando no espelho, né? Horrível. Depois que eu aceitei, a vida melhorou 500 milhões por cento. Tudo como você tá ouvindo um podcast aí, você tem consciência que você aceite que você é feio e a vida vai seguir bem melhor. Você já conhece as limitações, sabe que nunca você vai, não adianta sonhar que não vai namorar uma aquela outra, qual o nome da menina que falou, Darina Rui Barbosa da vida. Ali, vai pegar,
entendeu? Outra coisa também, cara, que já tem um tempo já que eu vi esse significado, depois eu vi outro, agora eu vou começar com esse primeiro, é a questão do ômega, cara, que é o que eu entendi, que é aquele cara que não liga pra nada, é um antissocial, só fica em casa. Você acha que isso é real ou é viagem mesmo de fórum, assim?
Não, tem outras denominações, mas é mais difícil. Eu caracterizaria esse cara que não tá mais ligando pra nada como o boomer, né? O cara que fica só dentro do quarto dele, ele já desistiu da porra toda, ele sai na rua. Você quer identificar assim, quer ver? Agora o cara vai identificar quem é o beta, e você vai se identificar como beta se você já fez isso. Sabe o que é um beta? O beta, ele vê aquela menina bonita na rua, e o boomer geralmente é beta, o cara que é boomer. Ele sai na rua, ele vê aquela menina bonita, um exemplo, no ônibus, no metrô, e aí ele olha a menina e ele já se imagina namorando com a menina. Ele imagina o futuro com a menina, ele imagina andando de morada com a menina. Só um milésimo de segundo que ele olhou pra mulher. Aí depois ele acorda e vê que nada daquilo é real, tá ligado? É muito comum de beta ver menina bonita que ele nunca vai ter e pensar isso. namorando, é, imaginando um futuro todo, tudo isso. Tem muito cara que consegue mulher, é, tem muito cara que consegue mulher porque você não entende por que seu amigo capaz consegue a menina e você não. É porque enquanto você tá pensando em namorar, em andar de mão dada, o cara tá pensando em meter o pinto nela, cara. E ela se sente desejada pelo cara e fica com o cara. É a verdade. É, entendeu? É. É a única e é a pura verdade. A gente que é que era beta, o bem tinha essa mentalidade, não. Tem que namorar, tem que ser tudo pertinho. A menina que eu pedi namoro a primeira vez, ela ficou com o meu melhor amigo na época. Nossa, os melhores amigos na época. Porra, tanto o cara pra ela do que ela ficou com meus melhores amigos, jogou na minha cara, porra.
É. Outra coisa também, cara, que eu sou zoado com isso, né? Quando eu levo tudo na brincadeira, só que eles pegam muito exemplo americano, cara, de... Igual um dos mais famosos que tem, aquele Elliot, que é aquele cara que fazia vídeo no YouTube, falando como é que é a vida dele. Esse se sente solitário, aí um dia ele pirou, saiu dando tiro todo mundo, eles tentam pôr o incel nesse espectro do cara que um dia vai causar algo muito horrível para as pessoas. Eles pegam o exemplo de Columbine, mas com certeza isso é uma mentira, né, velho? Não é porque a pessoa...
Mentira, porra, mentira. É por isso que às vezes... Apesar de eu ter uma formação cristã, fiquei 7 anos na igreja dos mormons lá, fui da igreja há muito tempo, quase fui missionário. E eu entendo que pro conceito cristão que eu tô falando é errado, eu vou, e é difícil, cara. Mas é difícil pra você pegar um cara que tem cara que nunca beijou, cara, uma garota, tá ligado?
Uhum.
E é frustrante essa porra. É frustrante essa porra. Antes um cara e o pessoal meio que demoniza o cara ter relações com uma garota de programa, sabe? Demoniza, não, você é nojento, você é desprezível. É, mas menina pegando a porra de um pedaço de borracha piano no meio da xereca, não. É descobrindo o povo. Então é. Aí o cara tem que ficar. Não tem namorada, porque nenhuma menina quer ele. As meninas do mesmo nível de beleza que ele não quer ele, porque no Instagram tem um bocado de cara mais bonito que ela, ficando com ela nas festinhas. Ela enche a cara de reboco e fica com os caras mais bonitos. E aí, quando um cara do nível dela, da mesmo nível de beleza que ela, tenta ficar com ela, ela acha que ele tá no nível inferior. Porque quando você chega numa mulher e você é de um nível inferior a ela, é a mesma coisa que você agredir ela, entendeu? Às vezes você é um cara. É 4/4, o cara mais ou menos não é não tão bonito. E a menina não é tão bonita, sabe? E você, mas só que ela fica com caras bonitos, cara bem mais bonito que você. E você chega nela, ela acha que isso é uma ofensa. Como é que ele acha que ele tá no mesmo nível que eu? Hein? A parada como funciona. Então é isso, mano. Infelizmente é isso que ocorre. O homem não pode. Ele não tem acesso. O cara não tem acesso à garota porque as meninas do nível dele não querem ficar com ele. As meninas abaixo do nível dele não querem ficar com ele. E ele vê todo mundo namorando, amigo traindo namorada e namorada perdoando. Tudo acontecendo e ele que tenta fazer as coisas certas não acontece nada. E aí o cara desse paga uma mulher que ele nunca teria chance de pegar. Ele paga uns 150 pontos, 200 pontos e fica com uma mulher linda, uma menina ruiva que ele tem que desficar de olho azul, uma menina loura de olho azul, uma menina de olho verde, uma menina uma morena. Sei lá, porra. Ele paga e fica com a mulher que ele sempre teria ficar. E um cara desse é demonizado, para com isso, porra. Ele tem que parar com essa parada, tá ligado? É errado? É errado. Não tô dizendo que é certo. É errado. Questão moral é errado, tá? Mas você vai... Mas não é triste o cara ficar sozinho a vida toda, mas triste o cara ficar 22 anos sem beijar uma garota. Eu fiquei 2 anos sem beijar uma mulher. 2 anos. Eu sei lidar com essa porra. Eu entendi como não vai funcionar as coisas. Mas o cara que tá lá fora, que não sabe nada de quem sabe, ele começa a se frustrar, cara. Ele acha que tem alguma coisa errada com ele. Tem cara que quer te dar. É, velho, eu prefiro que ele coma uma porra de uma puta de 3, 3 meses do que ele se mate, sinceramente. É só essa questão que eu queria falar, sabe? O pessoal demoniza o pessoal que é mais do que é betinha, porque o cara pegou uma garota de programa. Porra, mas o cara não tem. Arranja uma namorada, pega uma prima e vê pro cara namorar. Aí ninguém arranja, tá ligado? O cara não tem chance nenhuma, porra.
É, isso é verdade. Ô, cara, foi muito top, cara. Eu gostei muito de ter gravado com você, cara. Espero convidar mais, cara. É, seus contatos nas redes sociais, cara, como te acha?
Ah, você pode me achar no Twitter lá, me segue no Twitter, betapobre, @betapobre, ou se você quiser, eu posso dar meu número aí, vocês falam comigo no WhatsApp, se quiser também, só falar comigo no Twitter lá, que eu passo o número do WhatsApp, se quiser fazer chamada.
Tranquilo.
Tamo aí, cara, ajudo qualquer pessoa que esteja triste, deprimida, eu converso, ajudo. É só falar comigo. Ou no Discord também. No Discord também você pode me adicionar lá. Se quiser entrar no grupo também no Discord. É mais fácil me achar no Twitter. Se não falar comigo no Twitter, eu respondo todo mundo.
Beleza. É, apesar de você participar de muitos podcasts, eu acho que eu nunca cheguei a te perguntar se você tem um um próprio, cara. Você chegou a ter? Ou tem?
Eu tenho um podcast, o Beta Cobre, no YouTube. Tem 2.000 inscritos no canal lá no YouTube. Tem no Spotify também. De Beta com Beta Cobre. Tá lá. Tá lá no Spotify, tá lá no YouTube.
Ah, é mesmo, cara? Desculpa.
Aí vou botar a internet em casa e vou voltar a gravar os novos episódios.
Ah, não. Correto. Então a gente acha você no YouTube e no Twitter, correto?
No Discord, no Facebook também.
No Discord também.
É só o mais fácil é no YouTube. No YouTube você vai me achar... No Twitter. No Twitter você vai me achar bem mais fácil.
Tranquilo, cara. Você usa a foto do Michael, né, cara?
É, do Michael Jackson.
Isso aí, cara. Muito obrigado, cara. Então é isso por hoje, galera. Muito obrigado aí pelo tempo, ter ouvido a gente. Vamos nessa aí, cara. Até mais, Beto.
Eu que agradeço aí. É alegria, é felicidade, é Betafogo. Tamo junto.
Isso aí, cara.
Abre essas pernas pra mim, baby. Tô cansado de esperar. Você dá pra todo mundo, só pra mim que você não quer dar. Esse papo de pele e de química não tem nada a ver. Não é filme nem novela, é só sexo, eu e você. Já deixei você nua em pelo e na hora você deu atrás. Abre essas pernas pra mim, baby, pra aprender.
Você pode dizer o que quer, feito isso vou dar pra você. Eu só transo com quem eu quero e na hora que eu escolher. Animal é que trepa sem sentir e sem gostar. Não sou bicho e nem planta, nem boneca pra você me usar. Você vem com essa pica imensa, pensando que vai me comer. Eu não abro as pernas pra você, baby. Não adianta você querer.
Oh, abre essas pernas!
Não!
Abre essas pernas!
Não!
Abre essas pernas!
Cadê?
Não. Abre essas pernas!
Todo mundo abriu, só você quer negar. Abre essas pernas pra mim, baby. Essas pernas pra mim, baby. Que papo é esse de emoção? Eu tô falando é de vai e vem. Será que você é sapatão? Eu nunca vi uma mulher que não gostasse de fuder. Até hoje ninguém disse não. E a primeira não vai ser você. Eu tô te oferecendo 90 centímetros de prazer. Abre essas pernas pra mim, baby. Vai ser bom.
Não adianta me cobiçar. Sei que você come todo mundo, mas comigo não vai rolar. Nem sua grana, nem seu carro, nada vai me convencer. Não sou burra, nem tô à venda, nem pagando você vai me ter. Pode ir pro banheiro e tocar uma bronha se quiser. Eu não abro as pernas pra você, meu. Digo não e sou mulher.
Você diz que a minha grana não te compra. Você diz que só faz com emoção.
Só com amor, benzinho.
Vou provar que todo mundo tem um preço. Eu vou provar. Começando o leilão.
Leilão?
70,
não.
90,
não.
150,
não.
300,
não.
500,
não.
790,
não.
800,
não.
900,
não.
Oh,
mistura que eu vi. Foi química e luz de pele, vem aqui.
Benzinho, você sabe, eu te amo tanto.
Eu sabia desde o começo. Só faltava acertar. Só faltava acertar.